Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Boa noite.
Boa noite. Exclusivo, uniformes e distintivos de agentes de segurança são vendidos livremente na internet e em lojas físicas no centro de São Paulo.
Criminosos usam os disfarces para surpreender, roubar e sequestrar as vítimas.
Esta loja oferece vários equipamentos militares. Algumas roupas ficam expostas em prateleiras. São calças e camisetas camufladas. Há também uniformes da Polícia Civil. Os distintivos ficam guardados em um armário atrás do balcão. Mas é só pedir que o vendedor mostre. Nesta outra loja, tanto o emblema da polícia quanto a carteira de investigador são oferecidos. Até itens de policiais penais são vendidos.
A quanto é esse?
85.
Há dezenas de modelos.
No couro, igual aquele de metais, está saindo 80 e nas plaquinhas de metais está saindo 90.
Na internet, itens como algemas, luminosos giroflex e até adesivos da polícia são encontrados. De acordo com uma lei federal, a comercialização de uniformes e distintivos das Forças Armadas ou das polícias só pode ser realizada por estabelecimentos credenciados. Também é exigido que quem estiver comprando comprove com um documento que faz parte das forças de segurança.
Apesar das negociações, nenhum item foi comprado, mas tanto na internet quanto nas lojas físicas, os vendedores não pediram a carteira funcional, documento expedido pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados. Facilidade que tem ajudado criminosos a se passarem por policiais para praticar crimes.
Duas operações prenderam ontem pessoas que estavam com itens falsos de agentes de segurança. No Rio Grande do Sul, um casal foi preso, suspeito de matar uma criança. Na ação foram encontradas camisetas da Polícia Civil de Santa Catarina. Na capital paulista, três homens e uma mulher foram presos por praticarem roubos e sequestros relâmpago. Na casa de um dos suspeitos, foram apreendidos distintivos e uma camiseta da polícia.
Quem comercializa ou uniforme policial ou distintivo ou qualquer outro identificador policial sem autorização pode estar cometendo vários tipos de crimes, desde associação criminosa, falsificação, falsidade ideológica, falsidade material, estelionato.
Veja agora outras notícias desta quinta-feira.
Presidentes Lula e Macron assinam 21 acordos de cooperação.
Durante encontro, Lula diz que é grave a situação das eleições na Venezuela.
Defesa do ex-presidente Bolsonaro pede ao Supremo devolução de passaporte.
OMS diz que a epidemia de dengue deste ano pode ser a pior da história.
Depois de solto, Daniel Alves comparece pela primeira vez ao tribunal em Barcelona.
Palmeiras e Novo Horizontino disputam a segunda vaga na final do Paulistão.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Empresas sediadas na América Latina registraram em um ano prejuízos até de 650 bilhões de reais com fraudes.
No Brasil, um estudo revela que entre os documentos falsificados ou fraudados, o RG é o principal alvo dos criminosos.
O Rafael teve o nome negativado depois de uma dívida de 5 mil reais no cartão de crédito. Um dinheiro que ele nunca gastou. É que golpistas criaram um documento de identidade falso com base nas informações corretas dele.
Nitidamente, esse documento, esse RG que foi montado aqui é falso. A foto que aparece no documento não é minha.
Ele teve de acionar a justiça. Só assim o banco tirou o nome dele da lista de devedores.
Eu levei, no total, cerca de 7 meses para resolver essa situação.
Rafael foi vítima de um golpe cada vez mais comum. Análise feita com 1 milhão de documentos apontou que 1,3% eram fraudados. O estudo, feito no ano passado por uma empresa especializada em identidade digital, Revelou ainda que o sistema financeiro é o principal alvo depois dos documentos falsos estarem nas mãos de criminosos. Calcula-se que mais de 7 milhões de brasileiros já sofreram alguma fraude em instituições financeiras no período de um ano.
Bancos, fintechs, corretoras, elas são focos dos fraudadores justamente porque ali é onde está o dinheiro, né? Ali é onde, se o fraudador eventualmente consegue invadir uma conta corrente, uma conta de investimento, ele consegue fazer um estrago grande transferindo dinheiro, enfim.
De acordo com a pesquisa, o RG é o documento mais utilizado nas fraudes. Os criminosos alteram foto, perfurações e dados pessoais. Como 70% das mudanças são de baixa complexidade, eles não precisam de muito tempo nem de tantos recursos para criar uma identidade falsa. A região norte do país lidera o ranking de documentos fraudados. O Nordeste ocupa a segunda posição, seguido pelo Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Isso não quer dizer que os golpes aconteceram na região de origem da documentação.
Normalmente eles criam um site que se parece com um site famoso de e-commerce ou alguma coisa assim, e lá eles pedem as suas informações pessoais. Sempre toma cuidado onde você vai colocar os seus documentos. Por que que esse site está me pedindo uma cópia do RG, do CPF, né? Eu deveria realmente colocar o número do meu cartão de crédito nesse site?
Um voo de São Paulo a Salvador, que deveria durar 2 horas, acabou virando um pesadelo para dezenas de passageiros.
Eles tiveram que esperar horas já dentro do avião.
Homens, mulheres e crianças ficaram cerca de 4 horas dentro da aeronave, sem saber direito o que acontecia.
Uma coisa horrível dentro desse avião.
O avião estava cheio. Passageiros começaram a se levantar e retirar a bagagem. Mariana conta que eles queriam descer a todo custo, mas foram impedidos.
O desespero, né? A nossa revolta não foi pelo voo cancelado, foi justamente pelo descaso. A gente não tinha opção de escolha, a gente só queria sair da aeronave e ir para outra.
Após muita reclamação, o comandante explicou o que estava acontecendo.
Essa manutenção já estava programada a ser realizada nessa aeronave, mas acabou demorando mais do que o previsto. Eu conto com a compreensão dos senhores, ok?
O voo deveria decolar do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 6h05 da tarde e chegar aqui em Salvador por volta de 8 horas da noite. Mas após longa espera, o voo foi cancelado. A aeronave, segundo a empresa aérea, teve que passar por uma manutenção que não estava programada. Passageiros foram realocados em outros voos. Esta passageira veio da Austrália com 2 filhos pequenos e conta ter ficado 14 horas para fazer a viagem.
Meu filho tem asma, ele já está doente, nós não foi oferecido água, não tinha informação de nada. Sentamos lá sem saber o que fazer.
Era para estar em Salvador 20 horas e 25 minutos. Eu cheguei aqui em Salvador hoje de manhã.
Em nota, a companhia aérea lamentou os transtornos causados e reiterou que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura e que todos os passageiros receberam a assistência necessária.
A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, disse hoje que o número de casos de dengue nas Américas é 3 vezes maior neste ano do que o registrado no mesmo período do ano passado e que provavelmente vivemos o pior surto da história.
Em Goiânia, uma jovem de 22 anos morreu com suspeita da doença. Ela estava grávida de 7 meses.
Nas redes sociais, a influenciadora compartilhava fotos e vídeos da gravidez. O último foi na semana passada.
É a pastinha do Dante. E aqui eu tenho classificado por trimestre. Eu tenho todos os exames de imagem, exame de sangue, tudo, tudo, tudo.
Sofia Amorim, de 22 anos, estava grávida de 7 meses. A mãe conta que ela deu entrada no hospital particular, que também é maternidade, com sintomas de dengue.
Não dá para esperar negativar ou sair um exame de dengue.
Segundo a família da jovem, na última terça-feira, exames confirmaram que Sofia estava com dengue e por isso foi transferida para a UTI. Ela foi entubada, mas morreu no dia seguinte. Os médicos tentaram uma cesariana de emergência, mas o bebê também não resistiu. O caso está sendo investigado.
Se ela tivesse entrado na UTI no dia que nós entramos no hospital, a minha filha estava salva.
Em nota, o hospital disse que lamenta o ocorrido e informou que segue rigorosamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para assistência a pacientes com dengue. Esta médica infectologista diz que todas as mulheres grávidas se encaixam no grupo de risco para dengue.
Se você está gestante ou não, se você sentiu que está com febre, dor abdominal, um mal-estar, mialgia, que é a dor no corpo, isso pode ser dengue, isso pode ser Covid, então o que, que tem que fazer? Buscar atendimento médico imediatamente para que possa ser feito o diagnóstico diferencial e tratar logo, antes que a doença complique.
Em Goiás, já são 84 mortes confirmadas por dengue. Em todo o Brasil, são 897. O número de casos prováveis já ultrapassou 2 milhões e 400 mil. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, os casos de dengue nas Américas triplicaram nos primeiros 3 meses do ano e possivelmente o mundo vive o pior surto da história.
Para esta mesma fecha em 2023.
Duas estudantes de biomedicina foram presas no Rio de Janeiro e no Pará por realizar procedimentos estéticos sem autorização.
Silmara Melo da Silva foi presa em flagrante após uma denúncia do Conselho Regional de Biomedicina. Segundo a polícia, ela trabalhava nesta clínica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde alugava um espaço para realizar procedimentos estéticos sem autorização. A investigação revelou que Silmara se passava por biomédica, mesmo sem ter concluído o curso. Ela estava no 7º período da faculdade. Agora, vai responder por crimes contra a saúde pública e exercício ilegal da profissão. De acordo com a polícia, Silmara usava as redes sociais para atrair os clientes que acreditavam que ela era devidamente certificada.
Vou mostrar para vocês a remoção de uma verruga. É bem rapidinho. Já foi feita a asepsia do local. Em seguida, foi aplicado um anestésico injetável.
Alguns procedimentos são permitidos exclusivamente por dermatologistas. E ela fazia esses procedimentos. E ela também será responsabilizada por esse crime.
Produtos fora da validade, que teriam sido comprados pela falsa biomédica, também foram apreendidos. Um risco para os pacientes.
O produto fora da validade, ele perde a sua característica, perde a qualidade. E a gente não sabe como é que pode reagir dentro do corpo da pessoa.
A defesa de Silmara não foi encontrada. A clínica onde ela atuava foi interditada porque não tinha alvará de funcionamento. No Pará, outra estudante de biomedicina foi presa e é investigada por lesão corporal após realizar procedimentos em 12 pacientes.
Nós recebemos um caso de lesão gravíssima, indicando, inclusive, que na tentativa de sanar esse procedimento, essa falsa profissional utilizou um bisturi para tentar extrair de forma espremendo o rosto da vítima, nós percebemos a imperícia do caso.
Um terrorista capturado pelo Exército de Israel confessou que abusou de uma mulher israelense durante a invasão do Hamas em outubro do ano passado.
No interrogatório, o integrante do grupo terrorista Jihad Islâmica conta como estuprou uma israelense. O vídeo divulgado pelo Serviço de Inteligência do Exército de Israel faz parte das provas coletadas na investigação sobre crimes sexuais cometidos pelo Hamas e outros grupos terroristas durante o ataque de 7 de outubro nas comunidades próximas à Faixa de Gaza. Manar Mohammed Qassem, que foi preso no começo de março em Khan Yunis, também admitiu que assassinou israelenses. Já na cidade de Gaza, mais de 200 militantes foram mortos em pouco mais de uma semana durante a nova operação no hospital Al-Shifa, que é usado como base pelo Hamas. Em Tel Aviv, parentes de soldados sequestrados pelo grupo terrorista se reuniram hoje com o primeiro-ministro israelense. Queremos saber qual é o plano para trazê-los para casa. Já faz muito tempo e preciso do meu irmão de volta, afirmou Daniel antes da reunião.
Este é o primeiro encontro das famílias dos soldados sequestrados com o premier Benjamin Netanyahu. Eles foram levados de bases no sul de Israel, atacadas pelos terroristas no dia 7 de outubro. Os parentes querem que os militares sejam priorizados nas negociações.
Netanyahu prometeu durante a conversa que não vai deixar ninguém para trás. De acordo com o plano de trégua, ainda em discussão, Idosos, doentes, mulheres e crianças seriam os primeiros a serem soltos. Somente numa segunda fase, os homens jovens, entre eles os soldados, ganhariam liberdade. Hoje, na Cisjordânia ocupada, um palestino atirou contra carros de israelenses. 3 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança.
Fim de semana chegando. Como fica o tempo nesta sexta-feira? E hoje quem conta pra gente é a Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. E aí, vem chuva por aí?
Vem sim, para todas as regiões do país. Renata, boa noite para você. Celso, boa noite a todos. As imagens de satélite mostram uma grande quantidade de nuvens carregadas sobre o país. E a circulação de ventos úmidos vai favorecer a ocorrência de chuva. No extremo norte do país, há risco de transbordamentos. E entre a zona da Mata Mineiro e o interior do Rio de Janeiro, o alerta é para a possibilidade de novos deslizamentos de terra. Nesta sexta-feira, tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Vamos conferir então as máximas pelo país? Em Porto Alegre, 30 graus. Em São Paulo, 27. Em Campo Grande, 28. E em Salvador, Fortaleza e Porto Velho, faz 29 com chuva forte. No Rio de Janeiro, amanhã faz até 29 graus, com pancadas de chuva no fim do dia. No sábado, máxima de 28, no domingo de 29 e na segunda-feira a chuva finalmente para e tem calorão de 32 graus.
Hora do Tempo Delivery. Começamos com a Ruth de Guarulhos, São Paulo.
Vamos para lá então, Celso. Oi, Ruth. Nesta sexta-feira faz até 28 graus com pancadas à tarde. No sábado chega a 29 e a chuva já passa a ser passageira. E no domingo, tempo firme com máxima de 30 graus.
Agora o Douglas e o Sebastião, que são de Irupi, Espírito Santo.
Vamos para lá também, então. Oi, Douglas. Oi, Sebastião. A chuva ainda cai com forte intensidade na região e pode gerar transtornos, portanto, cuidado. Na sexta, faz 28. No sábado, até 27. E no domingo, tem previsão de mais chuva, tempo nublado com 24 graus. Participe você também do Tempo Delivery. É só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Renata, Celso, até amanhã.
Obrigada, Paloma. Boa noite para você.
Veja a seguir, a Rússia diz ter provas de que a Ucrânia está ligada ao atentado que matou 143 pessoas em casa de show.
No último dia de visita do presidente francês ao Brasil, Lula diz considerar grave veto de candidatura de oposição na Venezuela.
Depois de 2 meses, o Allianz Parque volta a receber um jogo do Paulistão. Tem semifinal aqui daqui a pouquinho. Palmeiras e Novo Horizontino.
O ex-presidente Donald Trump afirmou em vídeo que os Estados Unidos estão perdendo o cristianismo e a religião e recomendou que todos leiam a Bíblia.
Eu quero que muitas pessoas tenham a Bíblia, disse o ex-presidente. Isso faz bem para o coração e para a alma, enfatizou. Nas mãos, Trump apresenta uma versão inspirada na música que abre os eventos de campanha. God bless the USA. Deus abençoe os Estados Unidos. No vídeo publicado na própria rede social, o ex-presidente diz que a religião e o cristianismo são as coisas que mais faltam no país. Para Trump, a Bíblia é uma lembrança de que para tornar a América grande de novo, numa referência ao próprio slogan de campanha, é preciso recuperar as tradições cristãs.
Spread our Christian values with others.
Precisamos espalhar os valores de Cristo e fazer com que as pessoas voltem a orar, disse ele. Apesar da divulgação feita pelo ex-presidente, a editora responsável pela produção diz que a Bíblia não tem relação com a campanha política. Donald Trump é o principal candidato do Partido Republicano. E as últimas pesquisas mostram um empate com o atual presidente Joe Biden na corrida pela Casa Branca. A edição ainda inclui uma cópia da Constituição Americana, da Declaração de Direitos e da Independência.
A Rússia disse ter provas de que a Ucrânia está ligada ao atentado que matou 143 pessoas nos arredores de Moscou na semana passada. O ataque à casa de shows foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Mas, segundo o comitê que investiga o caso, o governo ucraniano teria financiado o grupo terrorista. O dinheiro foi usado para orquestrar o atentado. Kiev negou as acusações. Hoje, a Rússia também confirmou a prisão de um novo suspeito, elevando o número de detidos para 12.
Futebol. Daqui a pouco será definido o segundo finalista do Paulistão. A Record transmite Palmeiras e Novo Horizontino para todo o Brasil a partir das 21h30 da noite.
E o Bruno Lohans já está aqui com as notícias da fase decisiva do campeonato. Oi, Bruno, boa noite para você. Eu quero saber quem que é o favorito mesmo, o Palmeiras é favorito?
Boa noite, Renato, boa noite, Celso, boa noite para você. Pois é, quando se encontraram, Palmeiras e Novo Horizontino empataram, mas foi lá no início da competição e agora a pressão de uma semifinal é completamente diferente. Vamos ao palco do jogo, então. Jean Brandão já está a postos no Allianz Parque para acompanhar a partida. Boa noite, Jean.
Boa noite, Bruno. Os torcedores já estão chegando aqui ao Allianz Parque. Será o reencontro dos palmeirenses com o estádio e a expectativa é de lotação máxima. Foram 2 meses sem jogos aqui na arena. O gramado foi reformado, os filamentos de grama foram mantidos, mas o material que preenche os espaços foi substituído. Aquele plástico que estava grudando na chuteira dos atletas foi retirado e foram colocadas 22 toneladas de cortiça. Por isso, esta coloração diferente no gramado. Mas a FIFA testou e está tudo certinho. Palmeiras e Novo Horizontino jogam daqui a pouquinho às 21h30 da noite. É semifinal em jogo único. Quem vencer passa. Se der empate, teremos pênaltis. Bruno.
Obrigado, Jean. Bom trabalho. Daqui a pouco a gente se encontra, então, na transmissão. A gente fala também do Santos, afinal de contas, já temos o primeiro finalista do Campeonato Paulista e a equipe anunciou que vai jogar a decisão na Vila Belmiro. O Peixe eliminou o Red Bull Bragantino para chegar à decisão.
Uma noite mágica, histórica. Mesmo longe de Santos, o time da Vila Belmiro se sentiu em casa, com direito a recorde de público na temporada na Arena Corintiana. Foram quase 45 mil torcedores. Com bola rolando, Joaquim e Guilherme colocaram o Santos na frente. Sacha descontou para o Red Bull Bragantino. Giuliano fechou a conta, 3 a 1. O Santos volta a uma final de Paulistão depois de 8 anos. Desacreditado, depois do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o time deu a volta por cima em menos de 4 meses.
Eu acredito que muitos não acreditavam que nós chegaríamos, mas chegamos, né? A gente precisa comemorar sim, mas agora treinar mais, né? Se dedicar mais, obviamente com o pezinho no chão, para a gente fazer 2 grandes jogos aí na final e trazer esse título aí para a Vila.
A experiência do técnico santista pode ser decisiva. Fábio Carilli disputou 5 campeonatos paulistas e chegou a 4 finais. E em 3 foi campeão.
Se eu sou um bom técnico, eu não sei. É importante que a gente tome mais uma final aí e vamos trabalhar bastante para tentar conquistar.
A torcida gostou de ver o time jogar na Neoquímica Arena, mas afinal eles querem ver na Baixada mesmo.
A nossa casa é a Vila e eu acredito que a final tem que ser lá.
A diretoria do Santos confirmou hoje que vai jogar a final na Vila Belmiro, independentemente de qual seja o adversário. O Peixe pretendia atuar na Neoquímica Arena, mas o Corinthians informou que iniciou hoje um trabalho de manutenção do gramado. O São Paulo também preferiu não ceder o Morumbis, porque quer recuperar o campo depois de um show realizado no último fim de semana no estádio. Ao contrário do que aconteceu nas quartas de final e nas semifinais, a decisão do Paulistão será disputada em 2 partidas. O primeiro confronto acontece já neste domingo e a grande final será no dia 7 de abril.
Então se prepare, a Record transmite Palmeiras e Novo Horizontino com exclusividade na TV aberta a partir das 21h30 da noite e a gente se encontra lá. Renata e Celso.
Valeu, Bruno.
Até já, Bruno.
Bom, e veja a seguir, Bolsonaro pede ao STF a devolução de passaporte apreendido. A decisão será do ministro Alexandre de Moraes.
Policiais de São Paulo recebem treinamento para abordar pessoas em áreas de uso de drogas, especialmente na Cracolândia.
Estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que 1 em cada 6 crianças é assediada na internet.
A Polícia Federal investiga o autor de um perfil falso do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nas redes sociais. Policiais federais estiveram no endereço de Osasco, na Grande São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão. Além do perfil falso de Lewandowski, a polícia apura se outras autoridades foram vítimas de perfis falsos. Ninguém foi preso até agora.
O presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Os dois presidentes assinaram mais de 20 acordos comerciais.
Durante o encontro, Lula disse estar preocupado com a eleição na Venezuela.
No terceiro e último dia de visita ao Brasil, Emmanuel Macron foi recebido pelo presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e ministros. Brasil e França, que em 2025 completam 200 anos de relações diplomáticas, querem aumentar o fluxo comercial, que no ano passado foi de 42 bilhões de reais. A França é o nosso terceiro maior investidor. As 86 empresas francesas instaladas no Brasil geram mais de 500 mil empregos.
No Planalto, os dois presidentes assinaram 21 acordos de cooperação em áreas como esporte, saúde e agropecuária, bioeconomia e proteção das florestas tropicais, transição e segurança energética e minerais estratégicos, cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque do Tumucumaque, no Amapá, além da retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica.
No discurso, o presidente francês relembrou os atos de 8 de janeiro do ano passado e afirmou que a Praça dos Três Poderes foi atacada e bastante maltratada pelos inimigos da democracia. Sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, travado em boa parte pela França, Lula e Macron ressaltaram que as discussões continuam, mas que o diálogo não é entre os dois países, mas entre negociadores dos dois blocos comerciais. O presidente brasileiro destacou ainda a importância da regulamentação do uso da inteligência artificial.
É tempo de promover um debate verdadeiro multilateral em torno da inteligência artificial. É inaceitável que um novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário.
Pela primeira vez, Lula se pronunciou publicamente sobre a preocupação do Brasil com a eleição na Venezuela, governada pelo ditador Nicolás Maduro. O brasileiro revelou que no último encontro com o líder venezuelano, disse que seria importante o país vizinho garantir o processo democrático. E afirmou considerar grave que Corina Yoris, de oposição a Maduro, não tenha conseguido registrar a candidatura.
Eu fiquei surpreso com a decisão. Primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante, né? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato.
Um dos maiores e mais bem pagos jogadores de beisebol do mundo é suspeito de envolvimento em um esquema de aposta nos Estados Unidos.
É o atleta que não fala inglês fluentemente e acusa o tradutor de ter se aproveitado da situação.
Numa entrevista coletiva ao lado de um novo tradutor, Shohei Ohtani negou as acusações. Estou triste e chocado que alguém em quem eu confiava tenha feito isso, disse o jogador. Shohei se refere a Ippei Mitsuhara, o amigo que se tornou seu tradutor, uma pessoa próxima de quem ele dependia até para se comunicar. Mitsuhara é acusado pela equipe do atleta de envolver Ohtani num esquema de apostas esportivas na Califórnia, estado onde a prática é ilegal. Uma reportagem da imprensa americana mostrou transferências bancárias milionárias da conta do astro do beisebol para um intermediador que fazia as apostas. Mais de 22 milhões de reais teriam sido enviados em várias transferências. O esquema está sendo investigado criminalmente pela Receita Federal dos Estados Unidos. Depois do caso ter sido revelado, Ohtani disse à imprensa que não sabia o que estava acontecendo.
O atleta e o tradutor mudaram suas versões sobre o caso. O jogador chegou a dizer que o dinheiro seria para quitar dívidas de jogo do amigo. Mas no mesmo dia, a equipe do atleta disse que ele não sabia de nada e foi vítima de roubo. Já o tradutor garantiu que nunca se envolveu em apostas, mas depois admitiu a irregularidade e afirmou que Otani realmente desconhecia a situação.
Otani é o jogador mais bem pago da história do beisebol. Ele tem um contrato de 10 anos com o time do Los Angeles Dodgers, no valor de US$ 700 milhões, quase 3 bilhões e meio de reais.
3 dias depois de ser solto, Daniel Alves se apresentou pela primeira vez à justiça em Barcelona, na Espanha.
O jogador chegou acompanhado da advogada Inês Guardiola e não quis falar com os jornalistas. Comparecer semanalmente ao tribunal é uma das condições para a liberdade provisória do atleta. Daniel Alves pagou fiança equivalente a mais de R$ 5 milhões para aguardar recursos em liberdade. Ele também entregou os passaportes espanhol e brasileiro e está proibido de se aproximar da vítima. Daniel foi preso em janeiro de 2023, acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate. Ele foi condenado em fevereiro desse ano a 4 anos e meio de prisão. A defesa recorreu da sentença e a justiça aceitou que o jogador aguarde a decisão final em liberdade.
Ataques e assédios nas redes sociais afetam 1 em cada 6 crianças e adolescentes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Aqui no Brasil, apesar de o cyberbullying ser considerado crime, os assediadores se aproveitam da falta de regulação das redes sociais para fazer mais vítimas.
Yasmin tem 17 anos e já carrega o trauma de sofrer ataques virtuais. Desde o ano passado, um colega de escola usa as redes sociais para postar montagens e frases abusivas contra ela.
Eu fiquei mal, eu fiquei com medo do pessoal me zoar na escola com isso.
Yasmin foi vítima do chamado cyberbullying. Atos frequentes para assustar ou envergonhar as vítimas por meio de plataformas digitais. Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, feito em 44 países, mostra o tamanho do problema. 1 em cada 6 crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos afirma já ter sofrido ataques na internet.
Quando essa criança começa a receber os assédios, ela não percebe, porque o interlocutor, né, se passa por um adolescente, por alguém que está ali compartilhando com eles e começa a falar confiança e eles começam a se abrir.
Muitas vezes os assédios continuam porque os mecanismos criados por plataformas digitais são ineficazes.
Se as plataformas não investem em mecanismos de segurança e também não tem uma regulamentação que determine esse investimento, acaba sim abrindo uma brecha para que crianças e adolescentes, os demais usuários, sejam explorados ou sofram qualquer tipo de assédio pela internet.
Especialistas em crimes digitais avaliam que as plataformas aproveitam a falta de regulamentação para se isentar de responsabilidades e pedem uma ação urgente das gigantes de tecnologia que deixam de criar mecanismos contra o cyberbullying nas redes, porque muitas vezes lucram com a interação nas postagens.
A plataforma, ela é responsável por aquilo que trafega nela. Ela é responsável a partir do momento que violações são cometidas nas redes sociais e a plataforma se isenta.
Há 2 meses, o Brasil criminalizou o bullying e o cyberbullying, a pena de 2 a 4 anos e multa. Mas o projeto de lei das fake news, que regulamenta as redes sociais, ainda não foi votado pela Câmara dos Deputados. Esta semana, o governador do estado americano da Flórida sancionou uma lei que proíbe o acesso de crianças com menos de 14 anos às redes sociais. Já adolescentes menores de 16 anos precisam de autorização dos pais. O objetivo é evitar danos à saúde mental. Aqui no Brasil, jovens como Yasmin se sentem desprotegidos.
Me afetou bastante, ainda tanto que eu evito de postar coisas, fotos minhas, com medo de socorrer novamente.
A Meta, responsável pelas redes sociais Instagram e Facebook, disse que lançou mais de 30 ferramentas e recursos para apoiar os adolescentes e os pais. A empresa também afirmou que desenvolveu políticas para lidar com conteúdos e comportamentos que violem as regras das plataformas.
Policiais de São Paulo passam por um treinamento que busca humanizar as operações em regiões com grande consumo de drogas.
É a chamada Cracolândia, no centro da capital. É um dos locais onde a nova técnica foi aplicada.
As policiais Sônia e Natália são veteranas em operações em áreas de consumo de drogas, como a da última terça-feira. Na ação, com agentes das polícias civil e militar e da Guarda Metropolitana, 12 procurados pela justiça foram presos na Cracolândia. 4 deles não haviam voltado de uma saída temporária. De janeiro até agora, 331 pessoas foram presas e 1.600 quilos de drogas foram apreendidos. Na última operação, 8 usuários de drogas pediram ajuda para fazer tratamento. A Secretaria de Segurança Pública está fazendo um treinamento para mudar a atitude dos policiais durante estas operações. Um dos objetivos do curso é fazer o policial, que está na linha de frente, ampliar o olhar sobre aquela pessoa que é dependente de drogas, especialmente aqui na Cracolândia.
Isso está permitindo que eles saibam exatamente o que esperar de cada serviço e como fazer o encaminhamento e até a orientação. Até a diferenciação entre os tipos de serviços de internação, a questão da voluntariedade, a diferença de internações de saúde para serviços de assistência social.
Se o policial pudesse ser o nosso aliado num processo terapêutico, num processo de convencimento também dessa pessoa para ir para um tratamento, nós já ganhamos bastante, né, enquanto trabalhadores que atuam com a pessoa com dependência química.
A Sônia e a Natália participaram do primeiro dos 12 cursos online, com 550 agentes entre policiais civis, militares e técnicos científicos. E já na primeira operação, depois do treinamento, sentiram a diferença.
Nós fazemos uma abordagem mais humanizada e a gente consegue identificar o criminoso e discernir ele do cidadão que está ali, muitas vezes pela dependência somente da droga.
Encaminhar para essas pessoas para que seja feito um tratamento, né, para ela voltar para a sociedade.
Essa edição termina aqui, à 12h30 tem mais Jornal da Record.
E fica agora com o Reis, edição especial, e logo após tem Palmeiras e Novo Horizontino. Quem vencer está na grande final do Paulistão. Em seguida, você vai ver Câmera Record, apresentação de Roberto Cabrini. Imperdível. Uma boa noite para você.
Boa noite.